número meia dúzia. Que bomba de fora da área, estufando a rede do Náutico. Aqui não, Timbu, aqui não dá pra você não, Timbu. Aqui é tubarão, aqui é tubarão. Olha o que a torcida está fazendo no Estádio do Café. Aos 44 minutos, aos 44 minutos, uma bomba da intermediária, estufando a rede. Tá na rede do Náutico. No finzinho para explodir a galera, para explodir a torcida que transmite ao time confiança, esperança e a fé inabalável que brota no coração da galera. A esperança ressurge. 3 gols para o Londrina, 2 para o Náutico. Gente do céu, você, Ronaldo.
O gol mais alviceleste do Rádio Esportivo do Brasil. Não tem jeito, né? O Fiore tá pro Londrina Esporte Clube como o Jorge Cury sempre esteve pro Flamengo. O gol que mais mexe, o gol que mais emociona o torcedor, o Jorge Cury, falecido, que era dos tempos da Rádio Globo. O Zico me falou que pra ele era diferente. Os gols que ele mais gostava de ouvir, que ele fazia, eram na voz do Jorge Cury. E o Fiore Luiz, pra sempre, o gol mais alviceleste do Rádio Esportivo do Brasil. 10 horas, mais 56 minutos. Que emoção esse jogo também no Estádio do Café. A gente ouviu aí o barulho da torcida. Tubarão chegando com essa vitória ao quadrangular final. Que partidaça, realmente, que momento sensacional. Valeu a pena. Quem foi ao estádio, pagaria de novo ingresso pra estar lá novamente. Pensou moda íntima, feminina e masculina e meias em geral? Vá de Lupo. A Lupo é uma das marcas mais tradicionais do Brasil, mais de 100 anos de história. São 105 anos de história. Alô, Brunão, alô, Elaine, o casal Lupo. Meias sociais, sportswear, linha baby infantil, pijamas para adultos e crianças, sapatilhas, tem cuecas, modelo slip, modelo boxer, modelo sunga, uma mais confortável que a outra. E a durabilidade das cuecas da Lupo, amigão, você usa, e elas continuam iguais. Lingeries sem costura, lingeries para gestantes também, para as gravidinhas ficarem mais confortáveis. Olha, a sua namorada tá grávida, a sua esposa, a sua noiva, mulher grávida fica mais sensível. Tenha esse cuidado, mostre esse cuidado, ela vai se sentir cuidada. Chegue lá com ela, com uma lingerie pra gestante, fala: amor, é pra você ficar mais confortável. Tem modeladores femininos também que afinam a cintura, você que tá acima do peso um pouquinho, mulher, vou te apresentar o seu melhor amigo, o modelador feminino da Lupo. Ele afina a cintura e dá também aquela empinadinha no bumbum. Colantes, meias calças do fio 7 ao 150, manguitos e muito mais. E tem Lupo pra tudo quanto é lado, no Boulevard Londrina Shopping, no Aurora, e 2 lojas no Shopping Catuaí, onde você também encontra a Lupo Esporte com toda a linha fitness. Vá de Lupo você também. O Brasil vai de Lupo há mais de 100 anos. O Gilson manda aqui: Rodrigo Zequinha Pé de Galo, que grande perda para todos nós, saudades eternas, que Deus conforte toda a família. Ô Gilson, eu vou colocar daqui a pouco um trecho da participação do Zequinha Pé de Galo. A única vez que eu entrevistei o Zequinha não era muito de dar entrevistas, foi numa entrevista para o que eu fiz com Edson Vieira, e o Edson citou o Zequinha, falou que foi quem deu a primeira oportunidade para ele no futebol, aquela coisa toda, e o Zequinha participou com a gente. O Tatinha também estava na conversa. Então, eu vou reprisar esse trecho da entrevista daqui a pouco para homenagear o nosso querido Zequinha Pé de Galo. Bom dia, meu amigo e companheiro de todos os domingos, ô Marilza Ventura, do Pacaembu 2, um beijo no seu coração. O Aparecido, Ademar Aparecido Salgueiro: Linhares, você é um fenômeno. Quando fiz cirurgia do quadril, estava me recuperando, você falou da sua filha, eu comecei a pagar a mensalidade do Hospital do Câncer. Ô Ademar, puxa vida, que Deus abençoe o senhor imensamente, viu? A minha filha teve câncer realmente quando era neném, teve um retinoblastoma, que é o câncer dos olhos, ela tinha 5 meses de idade. Eu deixo sempre esse alerta para os pais aqui, de repararem nas fotos se sai aquele reflexo branco no olho com frequência. Vermelho pode, não tem problema. Reflexo branco, tipo olho de gato, né? E daí precisa encaminhar ao médico, não quer dizer que seja câncer, mas é bom ir lá, é bom levar para ver se de repente é alguma coisa, mas na maioria das vezes não é, é claro, né? E minha filha tá com 14 anos, tá curada, tá linda, enxergando normalmente. Só que ela foi tratada em São Paulo, porque era um tipo de câncer muito raro. Mas eu peço para as pessoas ajudarem o Hospital do Câncer. Por quê? Porque é daqui da nossa região, que atende o nosso povo. Obrigado, Aparecido, Ademar Aparecido. Deus te abençoe imensamente. Deus lhe dê em dobro, viu? O Maxwell Andriatti. Rodrigo, eu entendo que o time está em reconstrução, mas tirar o Vitinho e deixar o Pablo e não entrar o Gilberto no primeiro tempo, tinha que colocar a bola na área pro Gilberto, onde ele teve a oportunidade de fazer gols. Segundo tempo ele estava descansado e não tinha ninguém para jogar com ele. Não, mas o Micalho explicou, né? Explicou que é um jogo que justamente uma partida que precisavam do Gilberto pelas muitas bolas alçadas na área, mas ele não tinha condições de jogar 90 minutos. E o Maxwell? Maxwell, um abraço para você. 11 horas, mais um minuto, intervalo comercial e na volta, Vicente Del Bosque vai participar conosco, técnico da seleção da Espanha, campeão do mundo de 2010, para falar sobre a grande decisão. Daqui a pouco também tem Mário Kempes, argentino campeão do mundo em 78. O plantão vai querer ultra nobre nesse domingão. Aliás, hoje é domingo, dia 19 de julho. É o dia nacional do futebol e dia do aniversário do nosso querido Matheus Camargo. Ô, Mateuzinho, um abraço para você aí, viu? Deus te abençoe imensamente hoje e sempre. E um abraço aqui pro Ailton, pai da Lawane, do Cauã e do Rodriguinho. O Cauê Rodrigo, que tem esse nome de Rodrigo, em minha homenagem, uma honra gigantesca. Ele chegou agora do mercado, está ouvindo a gente, o nosso plantão Pai Querer. Obrigado, viu? O Ailton, Deus te abençoe, Deus te pague por tudo. E o ouvinte vai participando, mande pra gente sua mensagem, tá? O seu nome é completo, valendo o relógio da Metals hoje. Pode ir pro seu pulso, o relógio da Metals, hein? Hã? Que tal? Aquele mesmo do Melhor em Campo. Participe conosco e mande também o seu palpite, quem vai ser campeão do mundo, se vai ser a Argentina, se vai ser a Espanha e para quem vai ser também a sua torcida. E um abraço aqui também, no intervalo, pro Matheus Weber, viu? A Priscila Weber manda aqui que o Matheus faz aniversário amanhã. Matheus, um abraço para você, Deus te abençoe imensamente também. E mais aniversários aqui. A Lucimar Cardoso, a Laureci, perdão, fala que é o Renan, filho da Lucimar Cardoso, fez aniversário ontem. E felicidades pro nosso Matheus Camargo, então também ela diz aqui que está fazendo aniversário hoje. 11 horas, mais 3 minutos em Londrina, intervalo comercial.
Plantão vai ter. O rádio a serviço da informação. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 11:30 da manhã e aos sábados, às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Bruno Cardial.
Atenção, criançada! O Boulevard Shopping Londrina preparou 3 dias de diversão gratuita no estacionamento coberto. Dia 24 de julho, às 19 horas, tem K-Pop e as Guerreiras. Dia 25, às 15 horas, Bob Zoom. E dia 26, também às 15 horas, Bolo Fofos. Chame toda a família e venha curtir as férias com a gente.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Não percam os últimos dias do aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganhe uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. E um número da sorte para o sorteio de 25 motos, 0 quilômetro. Bora economizar? Janela basculante, alumínio branco, 60x60, só R$129,90. Furadeira e parafusadeira a bateria com acessórios, só R$79,90. A Obra Max fica na Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já. Promoção autorizada SPA/MF.
O maior evento do futebol está chegando ao fim. Neste domingo, a partir das 15h30 da tarde, mesa redonda da final da Copa do Mundo 2026. JB Faria, Vanderlei Rodrigues, Jefferson Oliveira, Fiore Luiz, Márcio Alcântara comentam a final da Copa, Espanha e Argentina. E você participa pelo WhatsApp 999941110, dando a sua opinião ao vivo. Mesa redonda da final da Copa 2026, com a equipe total. Central, liderança absoluta no esporte. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra.
Plantão Vai Querer. O rádio a serviço da informação. Vai
Querer. Rodrigo Linhares.
São 11 horas mais 5 minutos em Londrina. Deixa eu abraçar o Caio Santa Maria, um dos maiores goleiros da história do futsal. E estou torcendo para ser uma final de mundial de muitas emoções. Caio, eu quero prorrogação e quero pênalti, viu? Eu quero jogo. Eu quero aquele último pênalti dramático, sabe? Que o Messi vai bater ou o Lamine Yamal vai bater, não é verdade? Tem que ser assim. Rodrigo, muito bom estar aqui trabalhando e ouvindo você. Infelizmente, hoje não vou torcer para ninguém, porque são dois países muito racistas e isso me incomoda muito. Um abraço para você, Antônio Carlos. Hoje nós teremos a mesa redonda aqui na Paiquerê a partir das 15h30 para a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, com JB Faria, Jefferson Oliveira, com Vanderlei Rodrigues, com Fiore Luiz, com Marcio Alcântara e também com o Ted Pérez. Você também vai participar. Vai mandar a sua mensagem, tá bom? Participe conosco, abaixe o som da TV e fique com o som da Paiquerê, da equipe do JB. Fibrite Lux Telhas, telhas transparentes, telhas de PVC, só tem craque na Fibrite. Não é isso? Delay, você que é o Pelé das telhas, você o Wagner, só a dupla Pelé e Garrincha das telhas. Leves, resistentes, fácil instalação, com muita durabilidade, baixa condução de calor, você pode ficar tranquilo, tá bom? Quando fizer calor, que seu ambiente não vai ficar parecendo uma sauna, uma chocadeira, pode chover à vontade também, que com as telhas da Fibrite não passa nada, tá? São 38 anos de tradição, quase 4 décadas, né, gente? Vai arriscar pra quê? Vá na melhor. Filiais em Curitiba, em São Paulo também. Fibrite Lux Telhas fica na Avenida Nassim Jabur, 701. O telefone é o 3329-3332, 3329-3332, com a Fibrite Lux Telhas. Tá construindo? Tá reformando? Lembre-se sempre, com a Fibrite, cobriu, está coberto.
Alemanha, Croácia, Romênia, Bulgária, Suíça, Espanha, França, Itália, Polônia, Inglaterra, Holanda, Camarões, Bolívia, Uruguai, Colômbia, Peru, Paraguai, Argentina, México, Panamá. O Plantão Paiquerê já viajou para mais de 20 países.
Esse é um CIMAT internacional. Esse rapaz é muito competente. Ele entrevistou o mundo. Só fera. Ele é gênio.
E agora, Rodrigo Linhares em mais uma entrevista internacional.
E hoje, com muita alegria, chegamos ao convidado 700 do Plantão Paiquerê, nesse domingo, nesse dia de final de Copa do Mundo entre Argentina e Espanha. E eu converso agora simplesmente, é uma marca importante sendo assinalada com um grande nome. Simplesmente o treinador da seleção da Espanha, campeão do mundo em 2010 com o seu país, Vicente Del Bosque. Bom, Vicente Del Bosque, um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. E eu vou começar com uma pergunta bem tranquila, já que o senhor foi um treinador excepcional. Como parar Lionel Messi? Pergunta fácil. E como é que tá o coração a poucas horas da decisão? Vicente Del Bosque, grande abraço.
Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pues de momento bien y muy esperanzado de que España pueda el domingo ser, volver a ser campeón del mundo, ojalá.
É o Vicente Del Bosque, fala que o coração dele por enquanto tá bem e com muita esperança que a Espanha seja campeã hoje. E Vicente Del Bosque, nesse momento, você tá na Espanha ou nos Estados Unidos para ver de perto a final?
Bueno, vamos a ver, estoy invitado por FIFA y estoy invitado por la Federación Española de Fútbol, pero bueno, prefiero verlo en televisión, prefiero aquí verlo. Ahora los protagonistas son otros y nosotros ya hemos pasado esa etapa y ahora lo veremos, lo veré en televisión. Y agradecer tanto a FIFA como a la Federación Española su invitación.
Vicente Del Bosque disse que foi convidado para estar no estádio, mas preferiu ficar na Espanha assistir pela TV. Fala o seguinte: os protagonistas hoje são outros. E afirma ter ficado muito agradecido e honrado com o convite da Federação Espanhola e também da FIFA para acompanhar hoje a decisão no MetLife Stadium, mas ele preferiu ficar na Espanha em casa e assistir pela TV. Vicente Del Bosque, a Espanha não perde há 37 partidas. E do outro lado, uma Argentina com viradas dramáticas, com prorrogações. Como você analisa a decisão de logo mais?
Sim, bueno, é futebol e han llegado os equipos de habla hispana e que se han merecido llegar a jugar esta final. Vamos a ver, ojalá nos llevamos bien con los argentinos, pero en el campo pues que gane el mejor y ojalá sea España. Yo creo que hemos tenido buenas individualidades, pero hemos jugado como un equipo y eso es muy importante. Yo creo que lo más importante de todo es que es un juego colectivo y España lo ha desarrollado muy bien.
Vicente Del Bosque afirma que as duas seleções chegaram com méritos na final. Mereceram chegar até aqui. Diz que espera uma grande partida e que vença o melhor e tomara que seja a Espanha. Afirma também que a seleção espanhola tem ótimas individualidades, mas precisa jogar como uma equipe, porque o jogo coletivo é sempre mais importante e que a Espanha está bem e preparada nesse aspecto para fazer um bom jogo, uma boa final coletivamente. Vicente Del Bosque, a seleção campeã do mundo de 2010... Você tinha no seu time o Xavi e o Iniesta, dois jogadores espetaculares, aí uma diferença importante, mas a gente vê semelhanças também com essa Espanha de 2026, que também tem muita posse de bola, como vocês tinham com o tic-tac, que era muito falado na época, e um sistema defensivo muito forte, porque a Espanha, esse ano de 2026, a Espanha sofreu apenas um gol no Mundial e vocês em 2010, quando terminaram com o título, sofreram apenas dois gols a Copa inteira e a defesa não foi vazada em nenhum jogo do mata-mata.
Bueno, não se pode buscar nunca, são iguais, mas não, eu creio que o futebol vai avançando, vai desarrollándose e, bueno, hemos llegado com muito bons jogadores individuais. Pero sí, pero también, como he dicho antes, un buen conjunto. Igual que yo creo que teníamos entonces. Pero bueno, nunca se puede decir. El fútbol va siempre progresando y cambiando y evolucionando. No hay más remedio.
Sobre as semelhanças entre a Espanha atual e a campeã de 2010 que ele dirigiu, Vicente Del Bosque afirma que não dá para dizer que são seleções iguais, porque o futebol evoluiu muito de lá para cá. E que a seleção atual é muito bem coordenada, com bons valores individuais e um bom conjunto. E fala que eles também tinham isso no título de 2010. Mas não se pode esquecer que o futebol está sempre mudando, progredindo e evoluindo, e foi o que aconteceu, segundo ele, de 16 anos para cá. Vicente Del Bosque, o Lamine Yamal tem apenas 19 anos, completados durante a Copa. Aqui no Brasil, quando o Neymar tinha 19 anos, havia expectativa de que ele fosse mais longe do que ele foi de fato, que ele brigasse durante anos com o Cristiano Ronaldo e com o Messi pelo título de melhor do mundo, o que acabou não acontecendo, até por questões extracampo também. Onde você acha que pode chegar o Lamine Yamal? Você acha que ele pode chegar num patamar de Messi e Cristiano Ronaldo?
Pues seguro va a estar en esa línea, ¿verdad? Un jugador muy bueno, muy, muy habilidoso, estéticamente muy bueno. Está jugando en un club que también le protege y una selección que le está dando también mucho cariño. Y yo es esperar pues que llegue a lo más alto, vamos a ver.
Vicente Del Bosque dice que está seguro que o Lamine Yamal está indo numa linha muito boa. Muito habilidoso, tem um jogo esteticamente muito bonito, está jogando em um clube que o protege e também é tratado com muito carinho na seleção espanhola. Onde ele realmente vai chegar, vamos ver, vamos esperar, mas tem tudo realmente para estar entre os grandes. Vicente Del Bosque, a Copa do Mundo que o Messi vem fazendo até aqui, aos 39 anos, abriu muitas discussões mundo afora e até mesmo aqui no Brasil em relação ao Pelé, sobre quem é o maior da história. Para você, o Messi está no mesmo patamar ou até passou o Pelé? O Messi, para você, é o maior jogador de todos os tempos?
Bueno, hay que reconocer que Messi ha hecho unos años extraordinarios desde que empezó hasta ahora, con una regularidad y un juego impresionante. Yo creo que, no sé si compararlo o no, porque yo tampoco vi mucho a Pelé, pero sí que en lo que hemos visto de estos años que ha jugado en el Barça y ha sido extraordinario, un jugador fantástico.
Vicente Del Bosque afirma que temos que reconhecer que Messi vem tendo anos extraordinários e até hoje com uma regularidade e um futebol impressionantes. Ele diz não saber se pode ser comparado ao Pelé, porque não viu muito também do Pelé. Mas fala o seguinte, o que vimos nos anos em que o Messi jogou no Barcelona foi extraordinário, um jogador fantástico. Estou conversando com Vicente Del Bosque, treinador da seleção espanhola, campeão do mundo em 2010 e o convidado número 700 do nosso Plantão Paiquerê nesse domingo de final de Copa do Mundo entre Argentina e Espanha. Vicente Del Bosque, na final da Copa das Confederações de 2013... O Brasil venceu a Espanha por 3-0 no Maracanã. E a gente via aqui no país muitas manifestações, inclusive, nas ruas, contra o governo. E aquilo insuflou a torcida de uma forma diferente em relação à hora do hino nacional. E os próprios jogadores também. Foi uma coisa que vinha das arquibancadas para o campo e do campo para as arquibancadas. O hino cantado, né? É a capela, é pelos torcedores, aquela coisa realmente que foi de arrepiar. E eu me lembro da sua declaração depois do jogo, dizendo que a seleção espanhola começou a perder o jogo no hino nacional, que vocês sentiram aquela atmosfera e aquele clima que o Maracanã vivia.
Sim, é verdade que tenho o recuerdo de uma Brasil que nos superou em todo momento e que desde o himno foram melhores que nós.
É, sobre a final da Copa das Confederações de 2013 com o Brasil campeão contra a Espanha dele no Maracanã, o Vicente Del Bosque disse que tem a lembrança que o Brasil foi melhor que a Espanha em todos os momentos durante o jogo e melhor até mesmo na hora do hino nacional. O Vicente Del Bosque, falando em seleção brasileira, como você analisa o atual momento do nosso futebol, da seleção brasileira com Ancelotti? Não ganhamos a Copa desde 2002 e para parte da imprensa e da torcida, o Brasil vive o pior momento da sua história.
Bom, não sei, a verdade é que para mim resulta um pouco comprometido. Eu entendo que o Brasil sigue exportando jogadores ao mundo do futebol, à Europa e sendo jogadores muito valiosos e, bueno, o futebol también ya se ha acercado en todo, hay una mayor igualdad y esta igualdad pues seguramente le perjudica a Brasil.
Sobre o atual momento do futebol brasileiro, Vicente Del Bosque diz, olha, não sei porque tô meio longe. Na verdade, para mim é um pouco complicado falar mais profundamente. O que entendo é que o Brasil continua exportando jogadores para o mundo do futebol na Europa e tendo jogadores muito valiosos. E bem, o futebol já está se aproximando em tudo. Há uma maior igualdade entre as seleções. Essa igualdade, esse nivelamento, certamente prejudica o Brasil. Mas Vicente Del Bosque, voltando à seleção, campeã mundial em 2010, a Espanha que você dirigiu, no time titular nós tínhamos um jogador só, que era de outro clube que não fosse Real Barcelona, o Capdevila, lateral esquerdo, que inclusive já tive o prazer de entrevistar aqui no Plantão Paiquerê. Então era ele, eram 5 jogadores do Barcelona e 5 do Real Madrid, e aquela rivalidade terrível entre as equipes. Como era o vestiário em relação a isso? Ficava o grupo do Real Madrid de um lado, o grupo do Barcelona do outro. Como você administrou essa situação, essa rivalidade entre os próprios jogadores e esses egos todos?
Bueno, lo que tocaba en aquella época eran jugadores del Barcelona y me imagino que ahora, pues, hemos tenido también en este momento una selección que también de jugadores que están jugando fuera en el extranjero. Es una también bueno ver que se va exportando talento y bueno, eso es normal. Yo creo que en aquel momento era un jugador. jugadores que creíamos que eran los mejores para defender a España y acertamos, y ahora también hemos acertado, o el seleccionador Luis de la Fuente ha acertado con los jugadores que ha traído a la convocatoria, 26 jugadores que están defendiendo a España estupendamente, ¿no?
Sobre aquela seleção de 2010, campeã, o Vicente Del Bosque fala que tinha jogadores do Barcelona e do Real Madrid e que na seleção atual eles têm muitos jogadores que atuam fora da Espanha. O país tem exportado muitos jogadores, muitos talentos, e isso é muito bom. Creio que em 2010, naquele momento, independentemente de Real Madrid e Barcelona, tínhamos jogadores que queriam, acima de tudo, defender a Espanha e mostrar o melhor, e acertamos tudo. E acertamos tudo. Agora também temos o treinador, o De La Fuente, que acertou na convocação e nos 26 jogadores que estão defendendo a seleção da Espanha estupendamente. Vicente Del Bosque, tem uma frase sua que eu gosto muito, fantástica, que vale para a vida. El éxito sin honor é o pior de todos os fracassos. Quer dizer, ganhar sem merecimento, sem honra, é o maior fracasso que pode existir. E veio o título de 2010, quando você dirigiu a Espanha, com muita honra, com muito merecimento. Quando o Howard Webb, árbitro inglês, apitou o final daquela decisão contra a Holanda, foi isso que lhe veio à cabeça? Que você cumpriu essa missão de forma digna? Qual foi a primeira coisa que você pensou quando se viu campeão do mundo?
Bueno, yo creo que el fútbol, por mucho que se empeñen algunos, tiene un poder extraordinario y de todo, en todos los sentidos, fantástico. Lo mismo la gente mayor que la gente joven, en fin, yo creo que es una sociedad volcada hacia el mundo del fútbol y que cada día está mejor. Bueno, eso yo creo que es todo. El fútbol, tenemos un escaparate muy grande y hay que dar el mejor comportamiento. Seguro que le hacemos un beneficio al fútbol y le hacemos un beneficio a la sociedad, ¿no? Sí, es hombre, que estás jugando ante un partido que a lo mejor no vuelves a jugar, como así ha sido desde hace 16 años. España no ha vuelto a jugar otro mundial, y es pues intentar representar a tu país de la mejor manera posible, pero no sin olvidarnos de que solo es un partido de fútbol, solo es un campeonato mundial de fútbol, pero nada más. Yo creo que tampoco, no creo que debamos de sacar mucho más del contexto de lo que es el mundo del fútbol, ¿no?
Sobre a frase que ele cunhou, o êxito sem honra é o pior de todos os fracassos, e o título mundial de 2010, Vicente Del Bosque afirma: o futebol, por mais que alguns insistam, tem um poder extraordinário de tudo, em todos os sentidos, é fantástico. Tanto pessoas mais velhas quanto as mais jovens. Enfim, acho que é uma sociedade voltada para o mundo do futebol e que cada dia está melhor. Nós do futebol temos uma vitrine muito grande e temos que ter o melhor comportamento e benefício, não só do futebol, mas também da sociedade. Quanto à final da Copa de 2010, o título mundial, ele afirma: estávamos jogando, claro, uma partida que pouquíssimos têm oportunidade de jogar. Tanto que só agora, depois de 16 anos, estamos voltando a decidir o título e temos que sempre que representar o país da melhor forma possível. Mas não podemos esquecer o seguinte: é só futebol, é só uma partida de futebol, apenas o campeonato mundial de futebol e nada mais do que isso. Não podemos tirar desse contexto, não podemos esquecer desse contexto, que é algo apenas relacionado ao mundo do futebol e nada mais. Que depoimento, hein, do Vicente Del Bosque.
Vicente, muitas graças por la charla. Hacía muito tempo que estava tentando hablar com o senhor, pero hoy, de certo, muita suerte.
Es que no quiero tampoco hacer agravios comparativos con otros medios aquí de España, y entonces siempre estoy un poco violento.
Sí. Muchas gracias, suerte para España. Y tu palpite para partida, tu palpite, Vicente.
Bueno, que sea que va en España y nada más, es lo más importante.
De acuerdo. Por favor, mande un abrazo para la ciudad de Londrina, mi ciudad Londrina, acá en Brasil.
Pues, ¿qué habitantes tiene Londrina?
A Londrina tiene 577,000.
Son cuatro veces mi ciudad, Salamanca. Pues nada, un abrazo para Londrina y para todos sus habitantes, que disfruten del fútbol.
Gracias, un abrazo grande, chao.
Venga, adiós.
É, eu agradeci o Vicente Del Bosco pela entrevista. Eu disse que há muitos anos eu tentava entrevistá-lo, mas que nunca tinha dado certo. E, na verdade, falei aqui no começo do programa, foram 7 anos, desde 2019, que eu entrava em contato com o Vicente Del Bosco para tentar fazer a entrevista. Muitas vezes ele não atendia, outras vezes atendia muito respeitosamente, dizia que não ia falar porque não é de dar entrevistas. E ele falou o seguinte, né, daí? Ele falou que eu não quero comparações injustas com os meios de comunicação da Espanha. Era da Espanha e sempre fica um pouco desconfortável, porque na verdade ele andava um pouco afastado, estava dando pouquíssimas entrevistas e ficava desconfortável com os próprios jornalistas espanhol em relação a isso, por isso que ele preferia não abrir exceções. E eu pedi para ele mandar um abraço para nossa cidade, para Londrina. Ele perguntou quantos habitantes temos aqui. E eu falei, em torno de 577 mil. Ele falou, nossa, é cinco vezes a população da cidade dele, que é Salamanca. Mandou um abraço a todo o povo de Londrina e fala que espera que todos nós desfrutemos e muito do futebol. Quanto ao palpite para a final, ele falou o seguinte, que ele espera que a Espanha vença e nada mais. Esse Vicente Del Bosque, uma lenda da história do futebol, treinador campeão do mundo pela seleção espanhola em 2010. Mais uma lenda que passa com exclusividade o convidado número 700, assinalando essa marca tão importante do Plantão Paiquerê. O maior desfile de craques do rádio esportivo do Brasil. E tem mais, daqui a pouco tem Mário Kempes falando comigo, campeão da seleção argentina, com a seleção argentina em 78, artilheiro daquela Copa e eleito o craque da competição, feitos que o Messi pode igualar numa tacada só também. E daqui a pouco eu vou reprisar um trecho da entrevista que eu fiz com Edson Vieira, que participou o Zequinha Pé de Galo. Foi muito importante na formação do Edson Vieira, Zequinha participando, contando histórias, ele que nos deixou na última semana. Nós vamos prestar também essa homenagem. 11 horas 27 minutos, Mercury Tintas, a fábrica que está revolucionando o mercado com cores e soluções para cada projeto. Da sua casa ao seu negócio, da sua indústria ao seu carro, a Mercury Tintas tem sempre a solução perfeita para você. Nossa linha imobiliária transforma ambientes, trazendo vida e proteção duradoura para sua casa ou empreendimento. E você, quer dar aquela renovada naquele cantinho especial? A Mercury Tintas tem sempre a cor dos seus sonhos. Mercury Tintas, desde 2003, uma fábrica automatizada, inovadora, que fabrica a sua própria resina, resultando maior custo-benefício e padronização de qualidade. Mercury Tintas, tintas de alta performance, tintas especializadas. Venha se surpreender com os resultados que nós vamos te proporcionar. Mercury Tintas, há mais de 20 anos com você. Linhares, parabéns por mais essa entrevista sensacional. O Ney Paulino. Ô Ney, obrigado. Um abraço pra você e pra Márcia aí em BH. Linhares, sensacional. O Caio Santa Maria, o Gilberto Nish. Só o Linhares mesmo, nosso Linhares, pra conseguir essa bela entrevista. Parabéns, Linhares, pela sua persistência. Obrigado. Hoje vou torcer para Azul Celeste, para valorizar o futebol sul-americano, onde o europeu não valoriza. O Gil Nishi. Quem mais está por aqui? A Moema Vaz. Um abraço, Moema. Que bom tê-la aqui conosco. O Jurandir. Rodrigo, o Londrina que fica empatando em casa, já já vai para a zona de novo. E olha, se for, não sai mais, porque o Ceará não deve ficar lá por muito tempo. O caminho é difícil, é tortuoso, viu? Deixa eu ver quem mais está por aqui. O Elias, ótimo domingo, bom trabalho, o empate não foi ruim. O Elias Braz de Oliveira, de Alvorada do Sul. O Luiz César, hoje vou torcer para a Espanha, que tem um futebol lindo e seguro. Os argentinos são racistas e muito chatos, mas tem um bom futebol. O Luiz do Centro, o Adalto Moraes de Hortolândia, ligado no programa Nota 10, obrigado. E parabéns para esse comentarista, revelação da Paiquerê. Feliz aniversário, Matheus Camargo, tudo de bom. O Pedro de Irerê, vamos ter paciência com o nosso Tubarão, 2-1 hoje para a Espanha. O Cândido, Zé Cândido Bernardes Neto, ele é Tubarão e vai torcer para a seleção da Espanha, o Davi Fernandes. Rodrigo, para você e para todos os ouvintes, um ótimo domingo. Eu vou de Espanha, vai ser campeão mundial nos pênaltis contra a Argentina. E o nosso Julião do centro tá aqui, 3-2 para a Espanha, o Gilberto do Leonor. Sou descendente de espanhol, família Soler, da Espanha, 2-1, e tem muitas outras mensagens aqui que a gente vai pegando ao longo do nosso plantão Paiquerê, hoje pra lá de recheado, né? Pra lá de recheado. 11:30, intervalo comercial, na volta tem mais, Valdeir Jorge.
Plantão Paiquerê, o rádio a serviço da informação. J. Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Não percam os últimos dias do aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganha uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. E um número da sorte para o sorteio de 25 motos, zero quilômetro. Bora economizar? Janela basculante, alumínio branco, 60x60, só R$129,90. Furadeira e parafusadeira, a bateria com acessórios, só R$79,90. A Obra Max fica na Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já. Promoção autorizada SPA/MF.
Vai querer 91,7.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoobi tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoobi, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, que estão muito boas.
O agro gira com o Sicoobi.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
Plantão Vai Querer. O rádio a serviço da informação. Vai
de ataque, chega a zaga do Náutico para fazer o corte, pode pintar o contra-ataque, Marquinhos domina pelo meio do gramado na gola esquerda, lá vem carregando, vem conduzindo, tentando o Chapecó, vai pra finta, chega com ele na marcação, jogador camisa 5 do Londrina, agenda recuperação no meio, tentativa de lançamento pro alemão, responde o Náutico, chega pra botar a ordem na casa, recuperação de Ivanildo, lançou, vai pintar o gol do Londrina pra mão do comando, chegou, pintou o goleiro, é só fazer, bateu, é gol! Deixando dois jogadores do Londrina em condições de marcar. Mauro com a bola, foi pra cima do goleiro, fintou pela direita, pé direito também na bola pro fundo da rede. 4:40, quase 5 do primeiro tempo, balança a rede nos aflitos, Mauro, nome dele, e o Londrina faz a alegria da torcida Alves Celeste. Mauro, camisa 10, botou na rede, e no placar da Paiquerê no Campeonato Brasileiro, você confere comigo, Mauro, Londrina 1, Náutico 0.
Contra-ataque rapidíssimo, pegou o Mauro cara a cara com o Ney, tirou o Ney da jogada, meteu pra dentro, Mauro, Londrina 1, Náutico nenhum.
É lá vem Náutico, lançamento aqui na boca do gol, momento de perigo para o Londrina, é penalidade máxima, está marcando o árbitro. Quando arrancava para o contra-ataque a equipe do Náutico, jogador do time dos aflitos cai na grande área, sobe um, dois cartões amarelos, tá mostrando mais um cartão o árbitro, ou tá mostrando para jogadores diferentes, alguém vai ser expulso. Um bolo de jogadores do Londrina para cima do árbitro, tá Cebolinha.
É, vai ser difícil saber agora. Ele amarelou para meio mundo. Primeiro o Ivanildo, que estava perto, depois também chegou o alemão. A gente vai ter que conferir no intervalo para quem ele acabou amarelando. A verdade é que o jogador do Londrina e deu mais outro cartão, ó. Subiram quatro cartões amarelos.
Chapecó na cobrança, né?
Perfeito.
Prepara-se que Chapecó para fazer a cobrança do pênalti para o Náutico. Londrina ganhava por 1-0, teve a chance de fazer o segundo. Agora um pênalti para o Náutico com 10 minutos do primeiro tempo. Já tem autorização do árbitro. Chapecó para cobrança. Geraldo para defesa. Capricha, Geraldo. Capricha, Geraldo. Autorizado. Correu para a bola. Chapecó com calma. Correu, bateu. Defendeu, Geraldo. Espetacular. Bola forte no canto direito alto, Geraldo para bola, espalmou, defendeu o goleiro do Londrina. Agora tem cartão para jogador do Londrina, Tata.
Defesa espetacular de Geraldo, bola meia altura, Chapecó pegou bem, ele foi lá e meteu para a linha de fundo. Alguém reclamou na sequência e levou o cartão de novo. Londrina está começando a receber cartão amarelo muito fácil. Já na penalidade, ele amarelou para quatro jogadores e agora na sequência para o Marquinhos. E vem o time do Náutico.
Lá vem para o ataque o Londrina, na direita, Rogério evitou a saída, dominou, vem fechando, vai para a grande área, preparou, bateu a rasteira para a boca do gol, chega para cortar o Orlando, zagueiro de qualquer maneira, ela cai na área ainda, Ricardo puxa, de presente para Rogério, dominou na direita, cruzou, levantou, segundo para o Orlando de Canela, mete a bola pela linha de fundo. O fato é o seguinte, o Náutico está pedindo para tomar e o Londrina infelizmente não faz, não coloca a bola na rede. Escanteio na direita, Tatinha.
É isso mesmo que aconteceu. Nesses contra-ataques do Londrina, o Náutico reza para levar o gol. E o Londrina está dando um azar danado. O Mauro cansou, todo o trabalho que fez acabou cansando o Mauro. Vai acabar saindo para a entrada de Beto. Perde o Londrina muito na frente sem o Mauro. Mas a verdade é que, a exemplo do alemão, ele acabou cansando pelo desgaste do primeiro tempo, pela correria aprontada. Beto vai reforçar o meio campo e o escanteio que Marquinhos vai cobrar.
30 minutos autorizado, correu, levantou para tocar, é gol! Cruzamento no primeiro pau de Marquinhos. O camisa 3 do Londrina fechou, tocou a bola de cabeça, tirou do goleiro, manda pro fundo da rede, manda também a torcida do Náutico embora aqui dos aflitos. Os torcedores imediatamente começam a deixar o estádio dos aflitos. O Londrina meteu o segundo na rede, pode fazer o terceiro, tá na orla direita, avançou, pintou, é só fazer, bateu, salva o zagueiro em cima da linha, espetacular. Insiste o Londrina, insiste a Lauro, vem com ele para fazer o corte, Fernando, de qualquer maneira. O Alaor fez tudo certo, fechou pelo meio, pintou o zagueiro, na cara do goleiro, tirou do goleiro, a bolinha entrando e chegando o zagueiro Orlando, sem querer de calcanhar, tirou e evitou o terceiro gol do Londrina.
Vitória do Tubarão contra o Náutico em 98. Lá se vai tempo, em vitória 3-0 do Tubarão. Coisa linda, né? Que o Tubarão possa vencer, pelo menos por 1-0, por um gol de diferença, tá bom demais. A partida contra o Náutico vai ser nessa quarta-feira, 21h30, e Jefferson Oliveira vai narrar pela Paiquerê em 91,7. Mande pra mim sua mensagem aqui, tá bom? O seu nome completo, vamos sortear o relógio da Metal, seu palpite para a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina. Nós vamos ter a partir das 15h30 da mesa redonda aqui na Paiquerê também para você participar. E daqui a pouco tem Mário Kempes. Já entrevistei o Vicente Del Bosque, técnico da Espanha, campeão do mundo em 2010, convidado 700 do plantão Paiquerê. E daqui a pouco tem Mário Kempes, argentino, campeão do mundo em 78, artilheiro daquela seleção, tá bom? E daqui a pouco vou reprisar também um trecho de uma entrevista do Zequinha Pé de Galo, tá? É pra homenagear também o nosso querido Zequinha. Rodrigo, você é o bichão mesmo, você é o cara. Que entrevista com o Vicente Del Bosque. Obrigado, Lucimar e Cardoso, querida, a Cássia Lemes. Rodrigo, família reunida, ouvindo o seu programa, que é top, e torcendo pra Espanha. Então, estão lá a Cássia, o Edivaldo, a Giovana e a dona Francisca Palmeirense. Dona Francisca, ó, um beijo pra senhora e pra todos aí, viu? Elton Rodrigues, hoje sou Espanha até os ossos. Não gosto da postura dos aventinos arrogantes e racistas. Parabéns pela maravilhosa entrevista com Vicente Del Bosque. Simplesmente Rodrigo Linhares, o showman do Rádio Esportivo do Brasil. Elton Rodrigues, obrigado, Elton. O Ivan, Roberto Fagundes, Espanha e Argentina, duas seleções praticamente sem nenhum jogador afrodescendente. Na verdade, são os países mais racistas do mundo. Fala aqui o Ivan. Quem mais está aqui? A dona Celis também está na área. Rodrigo, e equipe Paiquerê, as bênçãos de Deus para vocês. Parabéns por essa dedicação na rádio. Hoje que é domingo, dia de descanso, você está aí trabalhando? Pois é. Eu na Copa, duelando Espanha-Argentina, eu só quero que vença o melhor. São muitas mensagens que vão chegando aqui e agora nós vamos escalar as equipes prováveis de Argentina e França. Eu quero começar, Valdeir Jorge, por que que eu começo? É campo neutro, aquela coisa. Bom, bota pra gente aí o hino da Argentina. Primeiro, Argentina, primeiro, os hermanos pro Pega de logo mais às 16h no MetLife Stadium em New Jersey. E entrei aqui no site, no Diário Deportivo Olé, por Malvinas, por Maradona e pela última de Lionel Messi. A Argentina vai pela quarta estrela contra a Espanha. E o que eu falo, os argentinos estão vivendo essa Copa do Mundo de uma maneira diferente também, por estar marcando a despedida do gênio Lionel Messi. A segunda final de Copa do Mundo seguida e 2/3 do elenco tem campeões do Catar. Em 2022, a Argentina venceu todos os 7 jogos até aqui. 3 viradas consecutivas e dramáticas sobre Suíça, Egito e Inglaterra. Tem o Messi com 21 gols, foi ultrapassado pelo Mbappé como maior artilheiro da história das Copas do Mundo e também passou o Messi na artilharia da Copa atual. Messi com 8 gols, Mbappé com 10 gols. A provável seleção da Argentina, do técnico Lionel Scaloni, quem diria, né? Um técnico da seleção sub-20, o interino, que pode ganhar a segunda Copa do Mundo seguida. A única diferença da escalação em relação à última partida deve ser a volta do Rodrigo De Paul na vaga do Simeone, do filho do Simeone, para deixar o meio-campo mais combativo. Dibu Martínez no gol. Goleiro decisivo também, hein? Decisivo e brilhou na Copa passada nos pênaltis contra a Holanda, brilhou também na final contra a França, não só pegando pênalti, mas também com aquela defesa a maior da história dos mundiais, naquele 18 de dezembro entre França e Argentina, chute do Moani a 30 segundos do final, cara a cara. Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico. Paredes, Depou, Enzo Fernandes e McAllister. Ele, o iluminado Lionel Messi e Julian Álvarez. A provável Argentina que tenta um bicampeonato mundial de forma consecutiva, o que não acontece desde 62, quando o Brasil venceu em 58 e também naquele ano. Mas eu quero bola na rede. O Mário Kempes daqui a pouco conversa comigo. Eu quero o gol dele contra a Holanda na final do dia 25 de junho de 78. Argentina campeã do mundo pela primeira vez. Narração de Vitor Hugo Morales.
Silencio total en el estadio. No ha respondido hoy la hinchada argentina llevando adelante a su equipo como en otras jornadas. Sacaron para Bertoni. Maniobra contra Zurbia. Gran jugada para Kempes. Se metió. Furia desatada e incontrolável. Dos holandeses le disputaron la pelota y uno la tocó para atrás. Claramente la tocó para atrás. atrás un jugador holandés. Kempes también la rozó, creo que con la suela. Me gustaría ver el replay de la jugada para tener certeza absoluta, pero el gol es de Kempes, aunque Kempes no la hubiera tocado para el punto del arco. Es de Kempes por su decisión.
Y daqui a poco Mário Kempes conversa comigo aqui no plantão para querer mais uma internacional e exclusiva. Agora o hino da Espanha, de Vicente Del Bosque, que falou comigo há pouco. Bota o hino da seleção espanhola, hoje de Luis de la Fuente. E olha, a Espanha deu um show de bola na seleção da França. Deu um show de bola, uma vitória realmente maiúscula, fantástica, de uma seleção que coletivamente é melhor que a da Argentina. Porém, a Argentina vem na alma, vem no sangue e tem Lionel Messi. 37 jogos sem perder. Uma sequência invicta realmente impressionante. Com a melhor defesa dessa Copa do Mundo, que sofreu apenas um gol nas quartas de final contra a Bélgica. Nos 7 jogos até aqui, a Espanha em nenhum momento jamais esteve atrás no placar. E teve essa atuação tão dominante contra os franceses, que eram tidos como os grandes favoritos. Bom, o Luis de la Fuente não costuma fazer muito segredo, não, em relação à escalação, e os titulares devem ser os mesmos das quartas e da semifinal. Unai Simón no gol, Pedro Porro, um dos heróis da partida contra a França, fazendo um dos gols, Laporte, Cubarsí e Cucurella. Rodri jogando muito, é o capitão, candidato a levantar a Copa do Mundo, repetiu o feito do Casillas em 2010, que foi o capitão da seleção espanhola que levantou o troféu. Fabian Ruiz e Dani Olmo, Lamine e Amal, 19 anos completados durante a Copa do Mundo, Alex Baena e Mikel Oyarzabal. É o time da seleção da Espanha que briga pelo bicampeonato. E é o primeiro título, o primeiro título ninguém esquece, né? A Espanha, campeã mundial contra a seleção da Holanda, pela primeira vez, timaço de Xavi, de Iniesta, de Puyol, de Casillas. Vitória 1-0 contra a Holanda, o gol saiu na prorrogação e a Paiquerê estava presente nessa Copa do Mundo na África do Sul. A narração foi de Jota Matheus.
10:30 do segundo tempo da prorrogação. A Espanha vem na velocidade, vem arrancando, vem armando o contra-ataque na jogada pelo meio. Sobrou com o Iniesta de calcanhar, tocando para Fábricas, deixou a bola passar para Villa. Atenção na ponta esquerda para Torres. Torres carrega, vai cruzar, busca o Iniesta, afasta a zaga, voltou o rebote. Fábricas para Iniesta, olha o gol do título! Gol! É da Espanha! Iniesta! Iniesta, camisa número meia dúzia, na direita livre, bateu cruzado, vislumbrou a chance que não poderia ser perdida, e a Espanha bota a bola na rede aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. Espanha marca o gol que vale o título. Espanha marca o gol para ser campeã do mundo em Joanesburgo. Espanha marca o gol para escrever o seu nome na história do futebol mundial. Espanha, Iniesta, 1 para o time espanhol, 0 para a Holanda. A Fúria bota a mão na taça.
E um contra-ataque super rápido.
E a Fúria foi campeã em 2010. Será campeã novamente? Será que vai dar Espanha? Hã? Será que vai dar Espanha? Ou vai dar Argentina? Ou vai dar... vão dar os hermanos. Olha, vamos aguardar. Quem viver, verá, mas tomara que seja um grande jogo. Alô, João Flávio Rebola, um abraço pra você aí, meu irmão, em Bombinhas, sol e praia em Bombinhas. Se não é o Brasil na final, 0-0 no tempo normal e na prorrogação, e 22-21 nos pênaltis pra qualquer um. Eu também quero ver jogo, viu? Eu quero ver jogo. Alô, João Farias, do sítio São Bento, Escolinha do Cafezal, vai dar Argentina. O Marco César Martins, duvido algum argentino torcer pro Brasil. Sou Espanha campeã, verdade. Difícil, hein? O Luizão, 2-1 para a seleção da Argentina. Ângelo Tomassetti, Rodrigo, sou espanhol desde pequenininho. E o Mauro, sou da seguinte opinião: o craque tem que entrar jogando. Viu a França ontem? Se tivesse entrado jogando com os craques, a história do jogo seria outra. Tá falando aqui em relação ao Gilberto. Alô, Claudineia Oliveira, Ana Laura, a Graciele Nicolino, neta do nosso querido Aldivino, é generoso. Graciele, ó, um beijo do tio Rodrigo Linhares pra você. E nós estamos relembrando também decisões de Copas do Mundo aqui na Paiquerê 91,7, nesse dia de final. Eu tive a honra, foram mais de 100 convidados internacionais que passaram aqui pelo Plantão Paiquerê. O primeiro deles foi o Didia, uruguaio, que fez o gol do título mundial da Copa de 50. E até já contei essa história aqui algumas vezes, porque o Didia, eu tinha ouvido falar o pessoal do Globo Esporte, do site é, tinha tentado fazer uma entrevista com o Didia e publicaram isso, foi uma matéria falando isso, tá? Sobre aquele time do Uruguai e de que o Didia estava cobrando $1,000 para dar entrevista. Falei, bom, e eu consegui depois o telefone do Didia, falei, bom, eu vou ligar, provavelmente ele vai dizer que cobra e não tem como, né? Nunca paguei um centavo para entrevistar ninguém, nem teria condição. Aí liguei, uma voz grave atende. Olha, a voz dele era bem grave, era o Didia. Falei, Didia, expliquei para ele do programa, falei da dele, o que ele representava no futebol, etc, 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 etc. Aí ele falou assim: a entrevista, a hora? Falei, sim. Por teléfono? Sim. Ok. Aceitou falar, cara. Naquele tempo, eu ligava aqui da técnica onde estava o Aldeir e passava lá pra técnica da gravação. Eu fui voando com o coração na boca e saiu a entrevista. Eu não acreditava que eu tinha conseguido entrevistar esse homem. Homem que fez o Brasil chorar, que calou o Maracanã. Eu cheguei em casa, eu tava tão elétrico com aquilo, foi um dia à noite. Eu fui pegar no sono 6 horas da manhã, porque eu não acreditava que eu tinha conversado com um personagem desse quilate. Foi a primeira entrevista internacional. Eu vou colocar um trechinho aqui. O Didia faleceu, que coisa. Ontem nós completamos, 16 de julho, nós completamos o quê? 76 anos, eu sou ruim de conta, gente. Ontem foi aniversário do Maracanaço. 16 de julho. E por incrível que pareça, o Didia faleceu também num 16 de julho, só que de 2015. No mesmo dia em que ele consagrou a seleção do Uruguai, no aniversário do título, ele faleceu. Essas coisas não podem ser casuais. Um trechinho de Alcides Didia, mais um convidado internacional que passou com exclusividade aqui pelo Plantão Paiquerê.
E agora no programa Paiquerê Futebol Memória, um momento histórico. Eu bato um papo com o carrasco da seleção brasileira na Copa de 50. Olá, Didia, boa noite, que prazer falar com o senhor, tudo bem?
Boa noite, tudo bem.
Dime. 16 de julho de 1950, o senhor calou o estádio do Maracanã e também calou o povo brasileiro. No Maracanã, Brasil 1, Uruguai 2 e o senhor fez o gol da vitória. Didia, o que mexe mais com o jogador? Fazer o gol e ouvir a sua torcida vibrar ou marcar e sentir esse silêncio sepulcral que houve no Maracanã e também em todo o Brasil nesse dia?
Ganhamos um silêncio enorme que passou no Maracanã sobre a alegria de uno, estava na tristeza porque uno mirava as tribunas e veia que a gente chorava e isso te traba tristeza. Pero el fútbol es así, se gana y se pierde. Cuando estuve una vez ahí en Brasil, dije que otras personas que acallaron Maracaná, que fue el Papa Francinato y yo. Te digo que es algo, ese día no se escuchó la alegría del pueblo brasileño, nada, al contrario, estaba triste.
O Didia contou que após a vitória do Uruguai foi um silêncio terrível no Maracanã e que por trás da alegria deles estava a tristeza dos brasileiros e que ele olhava para as tribunas, para as arquibancadas e via pessoas chorando, mas que o futebol é assim, se ganha e se perde. E ressalta também que no Brasil existem 3 pessoas que calaram o Maracanã com um único gesto, segundo os brasileiros: ele, o Papa e Frank Sinatra. E o senhor foi homenageado no ano passado no estádio do Maracanã, teve os seus pés colocados na calçada da fama. O senhor esperava essa homenagem do povo brasileiro, Didia?
Não esperava. Foi uma surpresa, que eu estou muito agradecido a Brasil por esse homenagem que me hizo e meterme, como assim, en el corredor de la fama, que hay muchos jugadores, este, creo que hay 5 o 6 extranjeros nada más. Para mí fue algo muy bonito y muy grandioso también.
Ele ressalta que não esperava, que foi uma grande surpresa a homenagem que lhe foi feita pelo povo brasileiro, e que na calçada da fama existem muitos jogadores homenageados, e que dentre eles apenas 5 ou 6 estrangeiros, e que para ele foi algo muito bonito e grandioso. O senhor é mais homenageado, mais reconhecido pelo povo brasileiro do que pelo povo uruguaio?
Sim, eu cada vez que vou ao exterior, por exemplo, no Brasil, sempre me fazem homenagem, me apreciam muito, mais que em meu país. En mi país vengo a ser un jugador más, nada más. No tengo, quería decir, la apreciación que me hacen en Brasil. Mi país no pasa nada acá.
Surpreendentemente, o Didi afirma que sim, que ele é mais homenageado pelo povo brasileiro do que pelo próprio povo uruguaio, e que toda vez que vem ao Brasil recebe homenagens, e que no Uruguai parece não existir esse mesmo apreço que ocorre aqui no Brasil, e que no seu país praticamente nada disso é feito. Didia, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço, fique com Deus, viu, Didia?
Bueno, muchas gracias e um abraço grande para ustedes, los aprecio mucho.
Augusto tocou na pelota, estava junto do zagueiro, o árbitro da partida, Mr. George Reader. Vai cobrar Moran na ponta esquerda, cobrou. Muito bem, bola à boca do gol, saiu Barbosa, rebateu de soco, recuperou Abdúlio Varela, atirou para o arco, bateu o couro em Migas. Ficou para Juvenal, que rebateu forte para Ademir. Entra Chico, cabeceia. Mas o couro ficou na direção de Matias Gonçalves. Rebateu para o campo brasileiro. Intercepta Zizinho. Luta com Julio Pérez, leva melhor e deu a Friaça.
Friaça vai lá na ponta direita correndo. Chegou primeiro do que Rodrigues Andrade. Entra o médio e mergulha nos seus pés, mandando o couro a corner, que é o número 8 do Uruguai. Contra 1 do Brasil. Beba e ofereça aos seus amigos o aroma, pureza e sabor de Brahma Chopp. Contra-ataque rápido da seleção brasileira, que terminou com um corner cedido pelo ponteiro Rodrigues Andrade. Vai Rodrigues Andrade cobrar, aliás, vai Friaça cobrar a falta na ponta direita. Atenção, cobrou Friaça, abrindo muito. Cabeceia Ademir, para trás para Chico. Chico foi encoberto pela bola que Gambetta rebateu. Vem o Corentão na direção do Bigode, que vai lutar contra a Guidia. Levou vantagem Guidia. Entra Juvenal, levou vantagem também, mas o juiz já marcara a falta de Guidia contra Bigode. No meio do campo. O mais puro, mais saboroso, mais aromático. Brahma Chopp em garrafa ou em barril. Esta é a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, diretamente do Estádio Mendes de Moraes, no Rio de Janeiro. Transmitindo a finalíssima da Copa do Mundo. Pelo meu Omega de máxima precisão, 32 minutos. Segundo tempo, 1-1 no marcador. Vai cobrar Juvenal a falta contra a equipe do Uruguai. Prepara-se Juvenal, ainda não cobrou. Demora-se bastante a cobrar o zagueiro, esperando que os seus companheiros se coloquem. Cobrou agora Juvenal, direto sobre a área. Salta Chico, não alcança a bola, mas ficou ainda no campo contrário. Cruzou a boca da meta, aliviou Gambetta. Veio para Bauer, Bauer parou o couro no peito. Tentou passar por um contrário, atrasou para Jair. Jair então infiltra, se empurrou o couro, defendeu Terreira, voltou para Danilo. Danilo perdeu para Júlio Pérez, que entregou imediatamente na direção de Migues. Migues devolveu a Júlio Pérez, que está lutando contra Jair. Ainda dentro do campo uruguaio, deu para Guidia.
Guidia devolveu a Julio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre Guidia, aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai, Guidia. Segundo gol do Uruguai. 2-1 ganha o Uruguai.
E o narrador da Rádio Nacional fez a narração, parecia que tinha tomado um tiro na hora do gol, né? Gol! Tomou um susto com o gol do Uruguai. E vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, tem Mário Kempes, campeão do mundo em 78 pela seleção da Argentina, aqui no Plantão Paiquerê, nesse domingo de decisão. Espanha de um lado, Argentina do outro.
Plantão Paiquerê. O rádio a serviço da informação. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7 às 18h, em cima do lance, com Rodrigo Linhares, Márcio Alcântara e equipe total.
Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar, e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA MF2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.
Não percam os últimos dias do aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganhe uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. E um número da sorte para o sorteio de 25 motos, zero quilômetro. Bora economizar? Janela basculante, alumínio branco, 60 por 60, só R$129,90. Furadeira e parafusadeira a bateria com acessórios, só R$79,90. A Obra Max fica na Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já. Promoção autorizada SPA/MF.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
O maior evento do futebol está chegando ao fim. Neste domingo, a partir das 15h30, mesa redonda da final da Copa do Mundo 2026. JB Faria, Vanderlei Rodrigues, Jefferson Oliveira, Fiore Luiz, Márcio Alcântara comentam a final da Copa, Espanha e Argentina. E você participa pelo WhatsApp 999941110, dando a sua opinião ao vivo. Mesa redonda da final da Copa 2026, com a equipe total. Liderança absoluta no esporte. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Plantão vai ter. O rádio a serviço da informação. Vai querer.
De volta, 12 horas mais 2 minutos. Um beijo pra Andréia Justino Boy. Hoje é o dia da flamenguista da família, minha cunhada comadre Renata Karina da Varta, e terça da sobrinha filhada, torcedora do Tuba, Karina. Puxa, quantos aniversários, né? Ela falou que tava no casamento da Isa. Puxa vida, lembra quando a Andréia trouxe a Isabela aqui, né? Batizada da neta do Beca, também um abraço pro Beca. Ah, 2013, a Andréia trouxe a Isa, que era uma menina de o quê? 5 anos de idade. Rapaz do céu, a gente vê que tá ficando velho, não tem jeito, né? Beijo, Deus abençoe você, Isa. Anderson Brutz, do Patrimônio Regina. Não aguento mais essa Argentina. Ô Anderson, um abraço você que esteve aqui, né? Aquela vez trouxe uns pinhões pra gente. Bom dia, meu jovem. Chegando do pedal e sempre te acompanhando. Hoje sou Espanha, desde pequenininho. Grande Edson Galves. Um abraço pra você, meu amigo querido. Vilma Manso Sampaio, fala que é Espanha. O Zé Trelaskovski, é do assentamento Olivive, fala que da Espanha, 2-1 contra a Argentina. E eu tô vendo aqui uma imagem no Instagram, o mar de argentinos na Times Square. Gente do céu, e os caras não param um minuto, viu? Uma coisa impressionante. 12 horas, 3 minutos em Londrina.
Alemanha, Croácia, Romênia, Bulgária, Suíça, Espanha, França, Itália, Polônia, Inglaterra, Holanda, Camarões, Bolívia, Uruguai, Colômbia, Peru, Paraguai, Argentina, México, Panamá. O plantão Plantão Paiquerê já viajou para mais de 20 países.
Esse é um CIMAT internacional. Esse rapaz é muito competente. Ele entrevistou o mundo. Só fera. Ele é gênio.
E agora, Rodrigo Linhares, em mais uma entrevista internacional.
Mais um convidado muito especial nesse domingo de decisão da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina. Hoje ele é comentarista da ESPN nos Estados Unidos, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, campeão do mundo, artilheiro da Copa de 78, quando a Argentina foi campeã jogando no seu país, e foi eleito também o craque da competição. Mário Kempes, um grande abraço, que prazer imenso tê-lo mais uma vez aqui no Plantão Paiquerê. Como é que você analisa a decisão de logo mais, Kempes? Tudo bem?
Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy tenemos un partido muy interesante, una final de esas que esta finalísima que se pensaba jugar más casi a principios de año, pues mira, se ha trasladado acá a Nueva York para terminar con este campeonato del mundo.
Mário Kempes diz que teremos hoje uma partida muito interessante, uma final muito esperada, e que ele está em Nova York para assistir de perto o desfecho dessa Copa do Mundo. E olha, Kempes, a Argentina vem num sofrimento nessa Copa, jogos difíceis, viradas épicas, um time com alma, com raça, portenha, Argentina, viu, Mário Kempes?
Bueno, mira, yo creo que Argentina siempre Argentina. Tiene altibajo como cualquier otra selección, pero sigue siendo una selección importante con un grupo de muchachos que tienen como objetivo otra vez levantar la Copa del Mundo, y quien se le ponga enfrente para ganarle va a tener que luchar mucho y sudar la camiseta. Argentina hoy, a pesar de que le ha costado llegar a esta final, porque ha sabido sufrir en los tres partidos anteriores, hoy ya habrá aprendido de que los errores no hay que cometerlos, y menos en una final.
Kempes fala que a Argentina é sempre a Argentina, com muita vontade, mas as outras seleções também têm muita vontade, todo mundo quer ser campeão do mundo, e que a Argentina tem um grupo de jogadores que tem o objetivo de ganhar a segunda Copa seguida, e que para isso vai ter que lutar muito, suar muito a camisa. Ele fala o seguinte, né, que a Argentina chegou nessa final porque soube sofrer, e teve partidas anteriores muito difíceis, e com alguns erros que não podem acontecer na decisão de hoje. Ô Kempes, e com prorrogações e viradas desgastantes, a Argentina teve essa trajetória, enquanto a Espanha teve um caminho mais tranquilo. A parte física da Argentina te preocupa muito pro jogo de hoje?
Bueno, sí, la preocupación física es normal porque el desgaste físico y con las temperaturas que ha habido en algunos partidos muy altas hace que el físico lo resienta. Pero bueno, hoy es una final de esas que a todo el mundo le gustaría jugar, pero la va a jugar Argentina y España. Dos grandes equipos que yo creo que hicieron mérito suficiente como para estar hoy en la final.
Sobre a questão física dos jogos desgastantes que teve a Argentina nessa Copa, Kempes afirma que a parte física é uma preocupação, mas acaba sendo normal até pelas altas temperaturas que nós tivemos durante as partidas. Mas uma decisão como essa, todos gostariam de jogar, e chegaram a Argentina e Espanha, que são duas grandes equipes e tiveram muitos méritos nessa trajetória para chegarem até a grande decisão. Ô Kempes, você jogou e foi campeão na Copa de 78, numa final contra a Holanda, lá na Argentina, no Monumental de Nunes. E como é que é o dia de uma final para um jogador até a bola rolar? Porque a impressão que dá é que o jogo não deve chegar nunca. O jogador consegue dormir na véspera de uma final de Mundial, Kempes?
Yo dormí como un bebé, como se dice. Ya tuve la gran suerte de, bueno, es un partido de fútbol, sí, es cierto, es el campeonato del mundo, todo aquel que empieza a jugar de pequeño siempre sueña con levantar la Copa del Mundo, y bueno, yo creo que cada uno será diferente a la hora de encarar una final. Yo que sé, algunos soñarán con